começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Marcella.
Pintenária, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Está começando mais um programa No Mundo da Bola, a emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, dia 7, mês 1, ano 20, com os comentários do Rodrigo Ricardo na mesa de áudio. Ele, Rafael Espíndola, isso, um dos meninos do Nini, o pai do Sávio Tricolor, e também na Central Técnica. Quem tá na Central Técnica hoje, hein? Carlito Gondinho. E o Napoleão e o Carlito. Tá legal, então. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
É impossível ser feliz sozinho.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
Vamos lá! Estou escutando mais do que você.
A Nacional, Nacional, Ricardo Marcella.
Sempre fazendo feliz com o futebol. Vamos conferir a primeira participação aqui no programa No Mundo da Bola. E a gente começa falando isso. Solta, Rafinha.
Sempre
isso aí.
Flamengo.
O Mengão pintando no programa e o Boa Tarde é dele, do Plantão Inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Ricardo Marcella, Rodrigo Ricardo, Rafael Espíndola na mesa, claro, você ouvinte da Rádio Nacional. Olha, Marcella, o Flamengo se representou, o elenco do Flamengo se representou nesta terça-feira. Já
iniciando... tem 30 dias? Não.
Não, ia ser o time sub-20.
Ah, bom, ele é
o time sub-20.
Então,
deixa eu pegar ar.
Ah, então respira, porque você já começou assim, né? O Flamengo se representou? Não.
Mas será o time, na prática, será o time que vai representar o clube no Campeonato Carioca 2020, que a Rádio Nacional irá transmitir. Já, Marcella, a gente vai trazer informações, aliás, o repórter Rafael Monteiro vai trazer informações da seletiva do Campeonato Carioca.
Ah, legal, isso é bacana. Isso é bacana. Então, é o sub-20 que vai disputar, né?
Exatamente.
Eu tava conversando com um amigo meu, que tem um filho chamado Sávio, e falou, graças a Deus que o Sávio é tricolor, porque sub-20 vai ser difícil de segurar. Nada como ser um rapaz inteligente. Cabeça, pode voltar, depois a gente acerta isso aí, entendeu? Se ferrou, hein, bonitão? Vamos lá, continua.
E pro torcedor do Flamengo, poxa, Luiz Ferreira, mas vai ser o sub-20? Nomes como goleiro, e não esquece, o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Dantas, o volante Hugo Moura, o atacante Lucas Silva, são todos jogadores que entraram da temporada passada,
em alguns jogos.
Isso. O volante Vinícius, que fez uma boa partida contra o Grêmio, o 1-0, gol do Gabigol, pelo Campeonato Brasileiro, o Vinícius entrou e foi muito bem. O João Lucas...
Mas o mais conhecido é o menino lá, o centroavante, lá que joga no ataque. Como
o Vitor Gabriel.
Não, você falou um outro aí. Silva, como é que é?
Lucas Silva. É jogador de lado de campo.
É, então, mas é atacante, né?
Mas quem se apresentou hoje, Marcella?
Quem?
No Ninho do Urubu, foi o atacante Pedro Rocha. Ele foi o primeiro reforço confirmado pelo Flamengo para 2020 e ele mandou um recado para a torcida do Flamengo. Vamos ouvir.
Prazer enorme estar realizando um sonho, de estar aqui, de hoje chegar e conhecer, poder conhecer tudo. E não tem palavras para descrever esse sonho realizado. Nação, estou aqui, cheguei, muito feliz por poder estar conhecendo tudo. Vamos com tudo esse ano, trabalhar bastante para... Se Deus quiser conquistar mais títulos.
Esse Pedro Rocha, que ele foi do Grêmio e do Cruzeiro,
ele
mesmo?
Ele foi do Grêmio.
Tava no Cruzeiro.
Fez uma boa Copa do Brasil com o Renato Gaúcho em 2016.
Depois
foi pro Spartak de Moscou, da
não
Rússia.
Não rodou, né?
Não rodou e voltou pro Cruzeiro.
Também não rodou.
Acabou sendo rebaixado.
Agora, só um detalhezinho. Eu quero parabenizar o marketing do Flamengo, que é impressionante, né? Todo jogador que chega no Flamengo, o Flamengo é uma potência, é legal. Mas é um sonho jogar aqui, é um sonho jogar ali. Está de parabéns o marketing do Flamengo, que não passa nada. Os outros clubes deveriam copiar o marketing do Flamengo.
É tanto sonho que parece até uma padaria.
Né? Boa cabeça, gostei disso. Vamos lá.
É tanto sonho que outro reforço confirmado pelo Flamengo é o zagueiro Gustavo Henrique. Ele que pertence ao Santos, vai ficar no Santos até o final de janeiro. Não entendi esse contrato do Santos. Tanto deve ter um problema que o Flamengo anunciou antes da hora, mas acho que vai ser resolvido até o fim de janeiro. Gustavo Henrique vem, a princípio, para brigar por vaga no time titular com o Pablo Mari. É um bom jogador, teve um bom campeonato brasileiro pelo Peixe. O contrato acabou, optou não renovar com o Santos e vem para o Flamengo. Thiago Maia, volante que passou aqui no futebol brasileiro pelo próprio Santos, está no Lille da França. Os últimos detalhes burocráticos estão sendo resolvidos com o clube francês. A tendência é que nos próximos dias tenhamos o ok do Lille para que o Thiago Maia finalmente seja o terceiro reforço confirmado do Flamengo para 2020. E já, Mazela, eu volto com os bastidores.
Não, fica aí, peraí, bonitão, aguenta aí. Olha aqui, ó. Deixa eu cumprimentar o meu amigo Rodrigo Ricardo. Solta a vinhetinha dele, Rafinha. Do Rodrigão.
Rodrigo Ricardo.
Eu queria a opinião do Rodrigo Ricardo, quando são 17 horas e 16 minutinhos, você acompanha o programa No Mundo da Bola, sobre esses três reforços que o Cabeça anunciou. O Pedro Rocha...
Gustavo Henrique. E o Thiago Maia.
Eu confesso que o nível de contratação do Flamengo, no meu modo de ver, pode ser que eu quebre a cara, porque nós estamos analisando pelo que eles desempenharam no ano passado, está bem abaixo do que o Flamengo contratou em 2018 para 2019, hein?
Boa tarde, Mazela, boa tarde nossos amados ouvintes, boa tarde ao Rafa aí, o pai do Sávio, o Cabeça.
Sávio Tricolor.
Olha, você tem razão, esses jogadores do Flamengo são, diria assim, nota 6, nota 7, porque na verdade o Flamengo já tem um time titular, então não tá querendo para disputar a posição, por mais que o zagueiro do Santos chegue dizendo, que faz parte do papel dele.
O Gustavo Henrique.
Faz parte do papel dizer que vai brigar, eu acho que é natural até do protocolo do jogador, um jogador de futebol tem que chegar sempre brigando para ser titular, enfim, tem que ser fominha, querer jogar sempre, mas a gente sabe que o Pablo Mari e o Rodrigo Caio estão bem acima dele, por mais que ele seja um bom zagueiro. Mas é isso, é um bom zagueiro.
Eu acho ele no máximo nota 6. Eu vi vários jogos do Santos, acho que ele é um jogador muito alto, mas lento, mesmo nas bolas altas, ele tem a vantagem da estatura, mas eu não sei se é grande.
Mas eu acho que faz parte dessa estratégia
do... O Rodolfo saiu de cabeça.
O Rodolfo não teve contrato renovado. Aí viria um jogador, o Flamengo tem o Túlia, tem o Rodrigo Caio e Pablo Mari, e vira um outro jogador para compor. Entendi. Até, Mazela, que um detalhe é que o Jorge Jesus está preocupado com as convocações para a seleção brasileira. A gente tem que lembrar que esse ano nós temos as eliminatórias, Jogos Olímpicos e mais uma edição da Copa América. Então o Flamengo está até fazendo um elenco aí, caso um jogador ou outro seja convocado, para ter ali uma peça de reposição, pelo menos não tão abaixo do titular.
Tá certo.
Não tão abaixo, mas não, talvez não no mesmo nível, até como o Mazela falou. Agora, esse sub-20 do Flamengo é muito bom, eu acompanhei alguns jogos do sub-20 do Flamengo, o goleiro Hugo, inclusive, foi um convocado pelo Tite, naquele terceiro jogador, o pessoal até não entendeu muito bem como a convocação do Hugo, mas ele chegou a ser convocado pro Tite, entre os três goleiros, para participar de alguns amistosos com a seleção. Essa base do Flamengo foi atual campeão carioca, ganhou o Brasil, jogou muito bem, ganhou
vários títulos. Mas convocar jogador do Brasil no Brasil é complicado, não tem valor não. Acho muito impressionante, porque os caras que estão lá fora hoje não são melhores que os caras que estão aqui dentro, na minha opinião.
É verdade. Agora, tem uma outra coisa, né? Essa coisa do sub-20, na segunda rodada já tem clássico com o Vasco. O que acontece com esse sub-20 se levar uma pancada num jogo pra valer com o Vasco?
Eu acho que não vai acontecer nada.
Não acontece nada?
Normal. É sub-20 ou 23?
Mais sub-20 que sub-23. Pode até ter um jogador ou outro ali que não vinha sendo aproveitado.
Um Gustavo Henrique, um Pedro Rocha, o cara pode entrar, não pode?
A tendência é que todos esses reforços considerados titulares, do primeiro escalão do Flamengo, vamos colocar assim, eles acompanham a pré-temporada com o Jorge Jesus. O técnico Jorge Jesus, ele não abre mão de um período de pré-temporada para o Flamengo. Para colocar mais ainda, implementar os seus conceitos táticos, reforçar a parte física da equipe. Isso, inclusive de quem está chegando e até de alguns garotos dos juniores que estão subindo.
Faz sentido.
Isso
tá
ele
certo.
Não abre mão.
Tá certo, hoje tá certíssimo.
Na verdade, o Campeonato Carioca vai ser usado como pré-temporada pelo Flamengo.
É, verdade
que
essa.
Que também não descartou a hipótese de ir lá para Algarves, como já havia esse planejamento também de fazer essa pré-temporada final lá em Portugal, na terra do Jorge Jesus, na região de Algarves, ali no sul de Portugal.
Enquanto que os times europeus vão para a Ásia, ampliando o mercado, o Flamengo está certíssimo também, se não for atrapalhar muito, porque não Portugal, onde o Jorge Jesus está com uma fama muito grande por causa do Flamengo, e seria interessante para o Flamengo, eu acho. Não é uma má ideia, não, desde que não atrapalhe muito.
É, o Flamengo está buscando também internacionalizar a sua marca, né? Vai jogar novamente a Libertadores, atual campeão da Libertadores, enfim. Vai lançar um uniforme novo já agora, com listras mais grossas, rubro-negras, enfim, deve ser uma febre de vendas. O Flamengo está muito bem. Agora, o Campeonato Carioca, que eu acho que está muito mal. Inclusive, a presença do Flamengo, ou seja, jogar, tudo bem que houve... O Flamengo realmente teve uma temporada estendida, porque jogou a final do Mundial, mas o Flamengo não está muito dando muita bola para o Carioca. Inclusive, tem ainda problemas de negociação, de transmissão. Enfim, vamos ver aí se realmente o Flamengo vai colocar o seu time principal, pelo menos, no segundo turno dessa competição.
Vamos ver aí com mais detalhes do Flamengo, você, Luiz Ferreira.
Agora, se dentro de campo, pelo menos, está tudo certinho, fora de campo o bicho está pegando. Ontem, o gerente de futebol do Flamengo, Paulo Pelaipe, foi demitido através de um e-mail colocado pelo Recursos Humanos do clube. Isso aconteceu sem anuência do vice de futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel. E isso teria esquentado, se é que a gente pode falar em esquentar a Guerra Fria, mas deixaram os ânimos mais acirrados numa Guerra Fria que acontece entre dois lados da política do Flamengo. Depois de mais uma interferência da presidência no futebol, a segunda em menos de um mês, a primeira foi aquele lance antes da final do Mundial Interclubes contra o Liverpool, na qual teve aquele problema da premiação, que só os jogadores iam receber a premiação, os jogadores bateram de frente para que os funcionários envolvidos também recebessem a premiação. A expectativa é saber quais serão as consequências da saída do Paulo Pelaipe e qual será a reação de Jorge Jesus. O Jorge Jesus adiantou seu retorno ao Brasil, ele já está, se não está a caminho, ele já retornou a terras brasileiras para discutir o planejamento com 2020, só que o Paulo Pelaipe era o mais próximo do Jorge Jesus nessa situação. O que a gente sabe, Mazella, é que o Marcos Braz, que está de um lado, não vai pedir demissão, ele segue no comando do futebol do Flamengo. O Luiz Eduardo Batista, popular BAP, que tem uma força política muito grande dentro do Flamengo, ele também não vai sair. E o presidente Rodolfo Landim, que teria autorizado a não renovação do contrato do Paulo Pelaipe, ele está no meio dessa situação. O que a gente sabe, Mazella, é que tudo que estava certinho no segundo semestre de 2019 começa a deixar a torcida rubro-negra começa a ficar preocupada com o que pode acontecer em 2020. Ou seja, tudo certinho e tudo indo-se embora pela velha vaidade do futebol.
Ah, não é só futebol, não. Vaidade tem muitos lugares, inclusive em vários lugares.
É verdade, agora essa demissão por e-mail, acho que o Pelaipe fez um bom trabalho no Flamengo. O Pelaipe já é conhecido aí no futebol, tem trabalho em vários outros grandes clubes de futebol, inclusive no próprio Flamengo, já tinha trabalhado no Flamengo. O Flamengo ano passado ganhou quase tudo, enfim.
Mas deve ter coisa política por trás disso.
Sim, com certeza, sabe, tem poder, sabe, tem bastidor, mas de qualquer forma uma demissão por e-mail gera um atrito, no meu ver, desnecessário.
Caras embora o WhatsApp e a conta foi grande por incompetência na época de pessoas que eram ligadas ao Fluminense, eram empregados do Fluminense e ferraram
o
Fluminense
100 milhões
por incompetência e por falta de inteligência.
100 milhões essa demissão por WhatsApp.
É verdade. Então estamos em frente. 17 horas, 23 minutinhos. O que vem, Rafinha?
Campeonato Carioca.
Aí o repórter Rafa Monteiro traz todos os detalhes da seletiva do Campeonato Carioca de 2020. Fala, maneiro.
Rafael Monteiro.
Três jogos agitam a quarta rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. A Portuguesa recebe o Nova Iguaçu no estádio Luso Brasileiro. Friburguense e América se encaram no Eduardo Guinle em Friburgo. E o Macaé visita o Americano no estádio Antônio Ferreira de Medeiros em Cardoso Moreira. Todas as partidas terão início às 15h. No momento, a tabela aponta a Portuguesa como líder, com 7 pontos. O Macaé é o vice-líder, com 6. O América se encontra na terceira posição, com 5. O Americano, com 4 pontos, está na quarta. O Nova Iguaçu é o vice-lanterna com 3. O Americano, que ainda não pontuou, é o lanterna. Os dois primeiros colocados se classificam para Taça Guanabara e Taça Rio. Os 4 clubes que não conseguirem avançar vai participar do Grupo X e somente o último colocado será rebaixado. O outro rebaixado sairá do trio de equipes que sobrar do Grupo X, que formará o Grupo Z. Quem terminar na lanterna também cairá. A última rodada desta primeira fase será no próximo sábado. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Rafinha, legal, mas grupo X, grupo Z, grupo H, cara, cai. Ó, os dois últimos, desse grupo X, que é o grupo X? Explica, porque eu acho que o ouvinte e eu ficamos boiando, meu amigo Luiz Ferreira.
Mas ela, o grupo A é o grupo da seletiva do Campeonato Carioca, onde estão Portuguesa, Macaé, América, Americano, Nova Iguaçu e Friburguense.
Então, o último colocado desse grupo cai já direto, é isso?
Não, os quatro últimos colocados desse grupo vão para o grupo X.
Vamos botar hoje, só para exemplificar, América...
Americano, Nova Iguaçu e Friburguense. No caso aqui, Portuguesa e Macaé passariam para a próxima fase da Taça Guanabara.
Vamos para esses quatro que sobraram, e aí?
Aí eles iriam para o grupo X, o último colocado... Desse grupo.
Eles jogarão entre eles.
Jogarão entre eles, mas o último colocado desse grupo já caiu, já vai pro vinagre.
Já vai pro vinagre.
Ah. Exato. Na verdade, o time sobe, mas não sobe, fica ali no limbo.
Não complica a cabeça, não
sobe,
complica.
Sobe, mas não sobe.
Explica, mas não explica. Então, olha só, você começa a complicar. Então, sobe em
mas
dois.
Mas sou eu, é o arbitral.
Sobe em dois. Hoje seria Portuguesa e quem?
Portuguesa e Macaé.
Deixa aí, Portuguesa e Macaé. Então, disputam o grupo X: América, Americano, Nova Iguaçu e Friburguense.
Isso.
Isso hoje, ok. Esses quatro jogarão entre eles. O último colocado cai para a segunda divisão.
Exatamente.
Ok, ponto. E onde cairá o outro?
Onde cairá o outro aí vem da campanha do Campeonato Carioca, no somatório dos dois turnos, Mazela. É complicado.
Então, os três que não caírem, vão ficar no limbo.
Não, vão jogar a seletiva do outro ano.
Já estão classificados. E o último colocado, Carioca, vai se juntar, vamos colocar hoje, ao último colocado X, é isso?
Eu acho que não. Eu acho que o último colocado do Carioca, ele vai se juntar à seletiva de novo.
Cara, é muito confuso isso aí.
Podia ser tão... Aí, o clube que conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série B, o Campeonato Carioca da Série B, perdão, acaba que ele sobe, mas não sobe, porque ele fica
mas
ali.
Isso é então, vergonha. Então, pra quê, sabe?
Faz negócio. Mas esse caiu. Jogo das federações pra tentar agradar o maior número possível de clube pra se manter no poder.
É uma vergonha. 17 horas, 27 minutinhos. Já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. E na sequência do programa, que vem?
Momento Estádio.
Fica meu professor, querido amigo e mestre Wagner Gomes.
Wagner Gomes. Os Jogos Olímpicos de Inverno em Lausanne, na Suíça, começam no dia 9 e vão até o dia 22 de janeiro. O Comitê Olímpico do Brasil já está por lá desde o dia 4. A delegação brasileira em Lausanne foi definida em dezembro, quando fecharam os rankings mundiais de algumas modalidades e também foram disputadas as últimas provas qualificatórias. Serão 12 atletas em 6 modalidades espalhados por 2 locais, Lausanne e St. Moritz. A modalidade com mais atletas brasileiros é o ski cross country. Serão 4. Tainara da Silva, Eduarda Ribeira, Manek Silva e Raik Bonfim. O esporte é uma modalidade de resistência na qual os atletas percorrem variadas distâncias com esquis e impulsionados por bastões em 2 diferentes técnicas, a clássica e a skating. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
É verdade, Vaguinho, obrigado pela sua participação. Meu querido amigo Luiz Ferreira, vamos dar uma passadinha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem um jogo em andamento, aliás, tem jogo todo dia, toda hora.
Tem jogo todo dia, toda hora, mas ela, a gente está com 28 minutos do primeiro tempo. Bola rolando lá em Barueri para Sergipe 0, Cruzeiro 0. Aliás, você sabe qual o nome? Os nomes dos jogadores da Copa São Paulo são fantásticos. O nome do atacante do Sergipe?
Não tenho a menor ideia.
Muribeca.
Muribeca,
é um bom nome
para o centroavante. Muribeca.
Gol de Muribeca.
Muribeca, é um bom nome. Então seja um bom jogador, um Muribeca de Caldo. Você sabe que classificação é essa aí, que grupo é esse?
Tô tentando achar, mas o site está fora do ar para me complicar com a vida. Vamos pegar por outro lado, Mazela.
Cruzeiro, vê aí, Cruzeiro. E você que é rapidinho, esse troço chamado computador.
O Cruzeiro, qual grupo foi? Cruzeiro...
Isso até enrolado, hein, cabecinha?
Tá um pouco enrolado. Grupo 27, onde a gente tem o Oeste liderando com 6 pontos, o Cruzeiro com 4, Sergipe com 1, e o Trindade com
seria
nenhum
Trindade?
Ponto. Trindade, se não me engano, mas ela é de Goiás.
Tá certo, então.
Se não me engano.
A campanha do Cruzeiro não é o líder, é o líder, é o Oeste. Na sequência do nosso programa, Orivens do...
Vamos todos cantar
de é o Vascão, o machão da colina histórica. E quem fala do Vasco da Gama é ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
O artilheiro chegou. Depois de uma temporada sem um homem gol, o Vasco finalmente atendeu aos pedidos da torcida e contratou um atacante que promete fazer a alegria da galera. Germán Cano. O argentino marcou 35 gols em 39 jogos disputados na última temporada pelo Independiente Medellín da Colômbia. Aos 32 anos, Cano está na melhor fase da carreira e assinou com o Vasco por 2 anos. O desembarque do atacante na última segunda-feira foi além do esperado pelo jogador. A torcida compareceu em peso no aeroporto internacional Tom Jobim e impressionou o reforço cruzmaltino. Estou aqui pelo carinho da torcida, realmente pelas redes sociais. Eu recebi todos os dias diferentes tipos de comentários e isso contribuiu para que eu viesse para cá. Estou muito contente porque estou surpreendido com essa torcida. Para quem ainda não conhece, o atacante fala de suas principais características e lembrou de um antigo artilheiro vascaíno. Estou muito feliz e contente por ter acertado com o Vasco, com uma torcida grandíssima, uma equipe muito grande. É um orgulho vestir a mesma camisa que vestiu Romário. Sou um jogador com muita força na parte do ataque, entro bem pelas diagonais, em potência, pegada, utilizo as duas pernas e vou dar tudo para ajudar a equipe. Apesar de citar Romário, Cano não vai usar o número 11. O argentino vai vestir a camisa 14. Além de Cano, o Vasco ainda luta para manter Rossi, mas esbarra nos salários atrasados para garantir a permanência do Búfalo da Colina. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição, pelas informações. Rodrigo Ricardo, você o que espera desse jogador? Aparentemente, pelos números, pelo que ele fala, tem tudo para dar certo.
Gols, espero muitos gols, vestindo a camisa 14 aí do Vasco, né? Achei até estranho, porque não usa 9, né? Que é a camisa tradicional do centroavante, do artilheiro do futebol, de qualquer time de futebol no Brasil. Enfim, vai vestir a 14. Agora, o Vasco está envolvido com muitos problemas fora de campo, está com dificuldade de renovar com jogadores que o Abel acha interessante, como o próprio Rossi, que é o Búfalo da Colina, o próprio Guarín, o colombiano que chegou aí já no finalzinho da temporada, chegou, se condicionou bem, ele já tinha um pré-contrato com uma equipe dos Estados Unidos, mas não quer renovar com o Vasco, porque o Vasco ainda nem pagou os atrasados, o que é muito justo. Como é que eu vou renovar com um time que ainda nem me pagou os atrasados? Que garantia?
É complicado.
Exatamente. Dizer, então o Campello está tendo que fazer aí malabarismo agora, toda hora.
Fazer malabarismo? Não, tem que arrumar dinheiro para pagar. Malabarismo, não, tem que pagar.
Mas como o dinheiro não aparece, está fazendo...
Mas quem é o responsável? É ele, garoto. Então ele não quis ser presidente? Vale para o Campello, vale para qualquer um. Os caras não querem ser presidentes? Então tem que se virar a dívida do outro. Papo furado, conversa pra boi dormir, que os caras brigam, se matam pra ser dirigente de clube, ser presidente do clube e depois fala que não sabe da história.
Não, se sabe, inclusive, por exemplo, a última penhora do Vasco é do jogador Jorge Henrique, jogou 2015, 2016 no Vasco. Tinha feito um acordo na gestão do Eurico Miranda para receber os atrasados, cerca de R$1 milhão, e aí fez um novo acordo já na gestão Campello para receber em 22 parcelas o que o Vasco deve. O Vasco só pagou 5. E voltou à justiça e bloqueou novamente, enfim.
Tem que pagar, cara.
Tá aí o Vasco aí enredado com suas dívidas fiscais, dívidas trabalhistas, mas sim, o Germán Cano é um bom reforço, é um homem gol, foi uma deficiência de todo o campeonato, se pedia um centroavante, um artilheiro, E vamos ver aí se o argentino vai jogar tão bem no Campeonato Brasileiro ele como jogou no colombiano. Ele é argentino, mas jogou a última temporada no futebol colombiano, no Independente de Medellín. Foi muito bem, foi inclusive citado entre os melhores jogadores aí com destaque na América do Sul. Vamos aguardar,
né? Dois detalhes. Eles davam a... Por que que o Germancano vai vestir, pediu a 14? Ele jogou com a camisa 14, Independente Medellín, clube onde ele se sagrou campeão da Copa Colômbia no ano passado. Além disso, ele foi campeão argentino pelo Lanús em 2007, campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF em 2017 pelo Pachuca do México. E também chegou, nesse mesmo ano, em 2017, a terceira colocação no Mundial de Clubes da FIFA.
Mas o currículo dele não é grande coisa, né?
Ele rodou muito pela América Latina, rodou pelo México.
Ele teve essa passagem agora no futebol colombiano que foi boa.
Sim.
Mas pegando o histórico dele, você lendo para os amigos, eu tenho certeza que quem acompanha a Rádio Nacional e o programa No Mundo da Bola, 17h36, é um currículo que não é lá essas coisas.
E esse ano foi o melhor ano da carreira dele, aliás... Os dois últimos anos foram os dois melhores anos da carreira dele. Em 2018, ele disputou 50 jogos pelo Independente Medellín e marcou 34 gols. E em 2019, foram 47 jogos e 41 gols.
Não, ele, uma boa média. É que eu falei, os últimos anos dele, o último ano, foi excepcional. Eu acho que ele tem tudo para dar certo no Vasco. Mas eu não sabia do currículo dele. Quando você começou a citar, eu achei que era um currículo melhor, mas é um currículo mediano.
É, vamos ver se talvez ele tenha o melhor ano agora. Não vai. Agora,
verdade,
outro caso que está envolvendo o Vasco é um caso do antigo ídolo, né? O Edmundo, que hoje é comentarista esportivo, falou que não recebeu, o Vasco deve para ele cerca de 32 milhões de reais ao Edmundo, e o Vasco lançou até uma nota oficial criticando o Edmundo, porque o Edmundo sabidamente faz parte de uma outra corrente política que faz oposição ao Campello, e também reclamou, porque o Edmundo, apesar de dizer que é ídolo, quer ajudar o Vasco, não quis dar um centavo de desconto do que o Vasco deve para ele, Mazela.
Bom, se deve, tem que pagar. Esse é o detalhe. Agora, o jogador de futebol é impressionante. Trabalha a vida inteira para ganhar uma rescisão. Michuruco, os caras jogam é 30 milhões, 5 milhões, agora, 18 milhões. O futebol realmente...
32, no caso do Edmundo.
Futebol é uma coisa bacana. Burro fui eu que não fui jogar bola. Vai,
agora, Mazela, o Vasco, inclusive, na nota oficial que o Rodrigo Ricardo citou, inclusive publicou o comprovante de pagamento. Só faltou colocar o códigozinho de barra. Tá aqui no site, a nota oficial. Tô abrindo aqui no computador.
Mas tá em dia ou não tem dia?
Diz que pagou. Diz que
qual o valor? 2.000 e...
Quase 3 milhões, 2.899.000 e 3 milhões, praticamente. E um dos três, mais uma vez, seu espaço...
Não, é engraçado que eu abri essa nota, teve atualização, porque eu abri essa nota até uma hora atrás e não me lembro de ter visto esse boleto, hein?
Teve atualização, segue a guia de pagamentos, os caras estão publicando, daqui a pouco vão publicar o...
Mas quem pagou foi o Banco do Brasil com o pagador Globo Participações. Cadê o
cedente? Pode ter sido, pega uma parte de pagamento de direitos de televisão, ó, pega isso aqui e dá pro cara. De repente aconteceu isso na negociação, você pode fazer isso.
Vencimento, 17 de fevereiro de 2020. Mas, pô, já data do pagamento, 20
de tem a data de vencimento.
Valor do recibo, paga, não sei. É muito dinheiro.
E a data de pagamento foi feita, mas ela 20 de dezembro do ano passado.
Acabei de falar isso, me cortou? Acabei de falar isso. Você falou que não? Então não entendi nada agora, mas enfim, mas vamos em frente. Problema do Edmundo com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Problema por problema, toca outro hino aí.
Botafogo
tá querendo sair do buraco, tá se organizando. Quem fala do Botafogo é o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Botafogo empatou por 1-1 contra o Novo Horizontino nesta segunda-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores. Os dois gols da partida foram marcados no primeiro tempo. Aos 17, Renato conferiu para os cariocas. O time do interior de São Paulo empatou dois minutos depois com Jackson. Nesta segunda rodada, a equipe alvinegra não confirmou a sua classificação para a próxima fase. O Botafogo está na segunda colocação com 4 pontos, atrás somente do Novo Horizontino com a mesma pontuação, mas com a diferença de um gol marcado para o concorrente. Para o alvinegro se classificar, Basta um empate com o Noroeste na terceira e última rodada. Partida marcada para a próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde. Já o elenco profissional do clube volta de férias nesta quarta-feira para o início da pré-temporada no estádio Nilton Santos. Dia 12 segue para um resort em Domingos Martins, no Espírito Santo, e permanece no local até o dia 24 de janeiro, quando retorna ao Rio de Janeiro. De acordo com o planejamento do clube, a equipe sub-20 inicia o Campeonato Carioca e estreia contra o Volta Redonda, dia 18, no estádio Raulino de Oliveira, na Cidade do Aço. E sobre os reforços, o Botafogo negocia para poder contar com o chileno Inácio Jara, do Cobreloa. De acordo com o ex-presidente, integrante do Comitê de Futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, em entrevista à Rádio Brasil, a tendência é que o meia chegue até o final da semana. Caso confirmado, Jara será o oitavo reforço do Botafogo para 2020. O clube contratou Guilherme Santos, Juan Renato, Thiaguinho, Luiz Otávio, Bruno Nazário, Lecaros e Pedro Raul. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Valeu, Rafa. Obrigado pelas informações envolvendo o Botafogo. 17 horas 41 minutinhos. E o programa No Mundo da Bola com o Rodrigo Ricardo agora dizendo: gostou das contratações? São bons nomes? São apostas? Alguém que você acha que pode estourar de imediato? Botafogo, na realidade, fazendo um novo time.
São apostas, né? São apostas. O Valentim está indicando aí alguns nomes. Esse Lecaros, peruano, chega com um bom, assim, uma boa apresentação. Um jogador muito novo ainda, com 20 e poucos anos. Vamos ver o que vai acontecer. E também, além de trazer reforço, está se livrando do passivo, né? O Diego Souza conseguiu fazer a rescisão de contrato, o Botafogo. O Carlos Augusto Montenegro realmente agora assumiu de vez ao Botafogo. Ele que é o homem forte, está negociando, está rescindindo, está contratando, o que é bem legal, porque realmente o Botafogo estava precisando dessa...
O Diego Souza que quis sair ou quiseram sair com ele?
Eu acho que, na verdade, o Botafogo queria ele, que é um dos salários mais altos do grupo, né? É um jogador que pertence ao São Paulo. E se o Botafogo não rescindisse agora, havia uma cláusula dizendo que o Botafogo renovava automaticamente o empréstimo por mais 2 anos. Então o Botafogo, como ele não rendeu o que se esperava, chegou com grande festa, uma recepção com quase 3 mil torcedores lá no General Severiano, mas ele rendeu bem abaixo do que se esperava dele, marcou poucos gols, enfim, se mostrou em alguns momentos pesado, lento, enfim. É um jogador que teve passagem por 15 clubes diferentes, já está aí no final da carreira. Eu acho que foi bom para o Botafogo, mas também tenha sido bom para o próprio Diego Souza, que está livre.
Ele está livre, não vai procurar São outro Paulo clube. Não volta, né?
É, para o São Paulo também.
Pode
acho
ser que
não,
volte para o Sport.
Não está nos planos aí.
Mas ele é a terceira passagem para ser do Sport, não é isso?
Acho que é.
Até que ele estava no Fluminense, largou o Fluminense para voltar para o Sport. Enfim, eu sempre achei um jogador bom, nota 7 no máximo.
Mas de qualquer modo, eu acho arriscado esse plano do Botafogo. Tudo bem, tem que se reestruturar, não tem dinheiro, tem que jogar com um elenco enxuto, uma folha salarial pequena, mas você veja, o Botafogo com uma folha de 3 milhões de reais, com um elenco mediano, lutou até a última rodada para não cair. Imagine,
é verdade. Jogando... Foi mal no Campeonato Carioca também.
Foi mal em todas as competições. Porque ele participou. Imagine com um campeonato. Não chegou nem às semifinais do Carioca no passado. Imagine agora com um elenco, segundo o Montenegro, de 1 milhão.
É complicado.
Qual vai ser o destino desse
algum clube? Detalhe do Botafogo, Luiz Ferreira?
Só complementando, Mazella, o Rafael Monteiro citou a contratação do volante Luiz Otávio, que pertence ao Tombense. Um dos dirigentes do Botafogo, Ricardo Rotenberg, ele não foi consultado e diz que ele colocou claramente que não sabia da negociação. Ou seja, a gente fala tanto, igualar as coisas, mas os caras não aprenderam a gerir o clube, vai ficar difícil.
Eu estou vendo aqui também, Sergipe e Cruzeiro, é impressionante a arbitragem. O time do Cruzeiro é 10 vezes mais forte que os caras de Aracaju, em tamanho, em força física, mas os caras fazem falta também. E falta a favor do Sergipe não existe, viu? Árbitrozinho aí, gente boa, o pessoal de Aracaju, gente
amigo.
Fina. Amigo, cada pancada que os caras levam, não, é do jogo. Pode ser que eu esteja errado, enxergando mal, mas é brincadeira. 17 horas 44 minutinhos, já voltamos com muito mais aqui na sua Rádio Nacional e o programa No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação.
também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol, pela Nacional, microfone Esporte do Brasil, nesse exato momento, 44, o Cruzeiro faz 1-0 em cima do Sergipe, um belo chute de fora da área, e não deu pro goleirinho do Sergipe pegar aqui a jogada. 1-0 pro Cruzeiro, um belo gol, vai repetir daqui a pouco, cabeça. Você vai ver, o Rodrigo, antes, vamos ver também aqui o gol, não teve, pegou fogo, muita gente na frente do goleiro, olha só, escanteio cobrado, eu achei que tinha sido falta no lance inicial, o cara pega de primeira, e alguém se meteu na frente do goleiro ali e acabou atrapalhando o gol do lateral esquerdo, Matheus Pereira. 1-0. E o juizinho não dá uma falta a favor do Sergipe. Brincadeira, cara. Vamos em frente.
Momento estádio.
Antes do momento estádio com o meu amigo Wagner Gomes, não, eu queria mandar um abraço pro filhinho do Maurício Costa, o Martim. Nasceu a filha de um grande amigo nosso, Rodrigo Chuva, também sonoplasta, amigo do nosso Ed Guimarães. Nasceu a Isabel, está nascendo a Rafaela, até acho que a semana que vem, filha do Rafael Monteiro. Nasceu o Sávio, filho do nosso Rafinha Espíndola. É verdade. O pai é Flamengo, a mãe é Fluminense, quer dizer, o garoto é tricolor. Então a torcida tricolor aumentando assim. Bacana nesses últimos dias com a garotada chegando. Então, ao Sávio, beijo do Titio Mazzella, grande tricolor, o Sávio. Valeu mesmo, obrigado pelo carinho, pela audiência. Estamos aqui curtindo o programa No Mundo da Bola. Agora, chama o Wagner Gomes depois dessa. Pode chamar, garoto.
Wagner Gomes.
A edição 2020 da Copa Brasil de Voleibol já tem sede e datas definidas pela Confederação Brasileira de Voleibol. A fase final da competição, em ambos os naipes, será disputada pela primeira vez na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E a etapa decisiva acontecerá nos dias 24 e 25 de janeiro, no masculino, e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, no feminino. A Copa Brasil, que chega ao seu 7º ano consecutivo, é disputada em 2 etapas. A fase classificatória conta com as 8 melhores equipes do primeiro turno da Superliga 2019-2020, se enfrentando em jogo único pelas quartas de final. Esta primeira fase acontece na casa de cada um dos 4 times mais bem classificados e será realizada no dia 15 de janeiro, no masculino, e no dia 21 do mesmo mês, no feminino. Os 4 times vencedores avançam às semifinais em Jaraguá do Sul. A Copa Brasil voltou a ser disputada em 2014. Na última edição, os campeões foram Minas, no feminino, e Cruzeiro, no masculino. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. Cabeça, abriu a porteira, hein?
Abriu a porteira, o Cruzeiro fez 2-0, um gol atrás do outro, gol contra do zagueiro do Sergipe. Olha, mas
ela. O número 3.
Famoso e popular 3. É, famoso e popular 3, gol contra do zagueiro Ricardo. E agora.
Ô, meu nome, cara. Ô, não é? Ó, esse hábitozinho também, brincadeira, né, cara? Esse cara é gente boa, não deu uma falta pro Sergipe, cara. E foi falta no lance do escanteio, ele não deu, tá? O Matheus Pereira fez 1-0, o Matheus Pereira fez a jogada do segundo gol.
43-45 no primeiro tempo.
Tem mais algum resultadozinho da Copa São Paulo? Tem alguma coisa de hoje?
Tem jogo de manhã, sempre tem.
De manhã, de tarde, de noite?
Sempre tem, mas
algum destaque que você possa...
Olha,
até agora nenhum, você sempre tem, mas...
A notícia pro torcedor carioca, o Vasco daqui a pouco entra em campo lá em Itapira para enfrentar a Jacuipense. 19h15. Dependendo dos resultados, o Vasco pode garantir a classificação para a próxima fase da Copinha com uma vitória em cima da Jacuipense. A gente lembra que o Trembala da Colina venceu na estreia o Carajás por 5-1.
É o segundo jogo, então, do Vasco.
É a segunda rodada.
Jacuipense é da onde, cabeça?
Bahia.
Perfeito. Fechando o programa de hoje, 17h49. É o Flusão pintando no pedaço. Quem fala do Fluminense é ele, sempre ele, só ele, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Mazelo, o Fluminense está bem próximo de finalizar as contratações do lateral esquerdo Egídio e do volante Henrique. Em conversas avançadas com o Tricolor das Laranjeiras, os dois jogadores acertaram os detalhes da saída do Cruzeiro nesta terça-feira. O Henrique viria por empréstimo de um ano. Jogador experiente, foi capitão do Cruzeiro desde 2016, tem 35 anos, vira por empréstimo de um ano. E o Egídio vem... em definitivo, vai rescindir contato com o Cruzeiro. Obrigado.
Obrigado, Mário. Obrigado.
Agora segue a novela Alan Mazella. Ele está sendo disputado por Atlético Mineiro e Fluminense. E a informação que a gente tem é que o volante viajou para Belo Horizonte para se reunir com a direção do Atlético Mineiro. A situação ainda não está definida nem para o Fluminense, nem para o Galo Forte Vingador.
Depende muito também do Liverpool, né?
Tem o que o Liverpool vai... O Fluminense fez uma proposta, chegou bem próximo daquilo que o Liverpool quer. Então vamos dizer que está 50%, 50%. Quem vai decidir
é
ele.
É isso aí. O Fluminense perdeu os principais jogadores e está trazendo alguns jogadores, na minha opinião, que não refletem
o que a torcida quer. O Liverpool está leiloando o Alan, né? É? O Liverpool está meio que leiloando o Alan, tá ali na balança.
Isso é chato pra caramba.
A verdade é essa. Mas tem uma outra coisa, né? Não sei se eu acompanhei a coletiva de ontem do Mário. Ele falou realmente que essa negociação vem se arrastando há muito. Já foram 3 ou 4 propostas e tal. Que ele fala assim, não, então eu aumento a proposta e pago em 24 vezes, enfim. Tem essa coisa de dar à vista da prestação. Os ingleses, o que pelo Mário deixou entender, gostariam de receber à vista, mas o Fluminense está preferindo pagar a prestação.
Está preferindo, não tem dinheiro.
Também não pode pagar. Mas em relação ao Egídio Henrique, é bom, porque o Fluminense deve ter um time bom.
Leva pro teu time. Leva pro teu time, olha só. Não, 35 anos. O outro tem 34, o Ganso tem 30, não sei o que lá.
Isso pesa conta,
o Nenê tem tanto. É um time de master, tá lembrando o time do Bangu da época do Castor de Andrade, que só contratava jogador veterano. É legal pra tirar fotografia.
São jogadores com experiência. É claro que
Carioca pode até dar uma enrolada. Agora, no brasileiro, no Sul-Americano, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, não sei.
O Fluminense vai ter muitos jogadores da base esse
tomara,
ano.
Então, tomara que essa mistura, porque o Mário tá falando muito e, na minha opinião, em termos de jogador, não tá resolvendo nada. Muito papo. Todo mundo diz que são jogadores, são jogadores ligados ao Eduardo Urã, que é o empresário do Fluminense hoje, ligado ao Fluminense. Então, a gente não sabe o que acontece, que o portal Transparência até agora não foi colocado no ar, ele diz que até o final do mês coloca. Eu continuo na minha, esperando para ver o que vai dar, mas pelo que eu tô vendo, não tô gostando em nada.
Última informação do Fluminense, Mazella, o Flusão recebeu uma proposta do Querétaro do México e vai encaminhar a venda de Orejuela, equatoriano Orejuela, volante, por 4 milhões de reais.
Já vai tarde. 17:53, estamos colocando um ponto final em mais um programa No Mundo da Bola. Amanhã, 5:10 da tarde, mais uma edição. Obrigado pelo carinho, valeu pela audiência, obrigado por estar sempre com a gente no microfone mais tradicional do rádio brasileiro, que é o microfone da nossa querida Rádio Nacional. Obrigado, Cabeça. Obrigado, meu amigo Rodrigo Ricardo. Hasta luego. Obrigado, Angel. Obrigado, meu amigo Rafinha Espíndola. Obrigado. E principalmente a você,
Mário,
pela companhia. Mário, eu não aguento. Tchau, Brasil!
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.